A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou pelo WhatsApp 98-50-50-930. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação e hoje, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura, eu recebo a jornalista Camila Castro e é com ela que nós vamos compartilhar as boas histórias do programa de hoje. A Camila é autora de um blog, 1em1000.blogspot.com, também nas redes sociais 1em1000. Ela vai contar um pouco deste trabalho especialmente, que é um trabalho mais recente, mas também um pouco da carreira aí dos últimos anos. E eu te convido a conhecer um pouco mais da Camila junto comigo a partir de agora. Então, Camila, bem-vinda à Rádio Cultura.
Obrigada, Mari. Boa tarde a todos. Oi, pessoal. Vamos conversar um pouquinho, né?
Isso aí. Camila, jornalista, né, por formação. Queria que você contasse pra gente como é que foi a escolha do jornalismo. Mas indo um pouco antes da sua história lá, como é que a escrita começou a fazer parte da sua vida, né, para que você seguisse esse caminho?
Então, eu me despertei um pouco para, não para o jornalismo em si, mas para essa vontade de falar, né? Quando eu ainda era criança, eu estava assistindo um programa da Xuxa na televisão e ela ensinou a turma como que escovava dente. E eu aprendi e achei incrível, né? Você ter uma TV e poder ensinar algo. Então, eu falei, puxa, se eu tiver algo legal, eu posso ensinar para alguém, né? Uhum. E desde pequenininha, então, eu manifestei isso. Então, eu brincava, fazia entrevista. E isso foi seguindo, né? Foi crescendo. Até a época da faculdade, entrei na comunicação, fiz jornalismo. E quando eu cheguei, eu tinha muito aquele sentimento, que é bastante comum até em muita gente que entra no jornalismo, de querer mudar o mundo, uhum, né? Através daquilo que a gente fala, daquilo que a gente escreve. E entrei na faculdade, me formei, trabalhei em alguns locais, né, em grandes veículos, e comecei a ver que o foco, né, da notícia hoje, e hoje até isso está mudando um pouco, né, o programa aqui é um exemplo disso, mas é muito naquela notícia difícil, né, do mundo como tá, que a gente sabe que não tá fácil mesmo, mas depende muito do olhar que a gente tem, né, desse mundo, porque tem muita coisa boa, então depende muito de para onde que a gente olha e a partir disso o que que a gente faz com isso. Então, voltei lá naquele iniciozinho, né, do porquê fazer jornalismo. E a escrita, eu acho que é mais uma coisa de dentro mesmo, é uma forma que eu encontrei de manifestar aquilo que eu sinto, né? Seja no trabalho, seja pessoalmente. Então, eu costumo escrever mesmo, tem vários textos guardados. E no processo da Giovana, que é a minha filha que tem síndrome de Down, isso veio à tona até naturalmente. Então, foi um pouco dessa forma que nasceu.
Você não é de Curitiba, você é de Minas, né?
Eu sou mineira, sou de Varginha, sul de Minas.
Sul de Minas. E há quanto tempo você está por aqui?
Tem 11 anos, 12 anos. 12 anos que eu estou em Curitiba.
Então, a tua formação foi lá?
Foi lá. A faculdade foi lá e a experiência, né, do dia a dia mesmo foi aqui em Curitiba.
E como é que foi a sua infância, assim? Você foi uma criança que teve acesso à cultura, à educação, ao lazer? Como é que era isso dentro da sua casa?
Bastante. Sou do interior, né? Então, interior, isso... na minha época era muito fácil, eu chegava da escola, ia brincar na pracinha, né? As mães se reuniam, ficavam ali conversando e a molecada brincando, né? Então, sempre foi muito ao ar livre, a gente sempre teve muito contato com livros, com música, é algo que vem da família, a turma gosta, né? Então, a gente sempre teve esse contexto. Teatro ou espetáculos não era muito a nossa realidade, porque no interior é diferente, né? Então, isso eu vim ter já maior, quando eu me mudei para Belo Horizonte, capital, daí comecei a ter esse acesso. Mas desde pequena, muitos livros, muitas musiquinhas que a minha mãe contava, né? Meu pai, hoje que eu até canto para os meus. Uhum. Então, o repertório vem muito deles.
Mas você acha que essa infância um pouco mais livre te mudou hoje para ser a mãe que você é? Você traz isso na sua essência, assim, né? Dessa memória afetiva lá de Minas Gerais ainda hoje para o seu convívio com as crianças?
Trago, com certeza. Até onde eu entendo, acho que todos nós, né, a gente tem uma base ali que é importantíssima, que é dada pelos pais. E a gente carrega isso. E à medida que a gente vai crescendo, a gente passa até, tem a possibilidade de analisar tudo isso, né? Então a gente separa, vamos dizer assim, uhum, o que tá bom e a gente quer replicar, porque reconhece isso como bom até, uhum, por ter passado pela experiência. E aquilo que a gente acha que, né, pode melhorar. Então a gente passa a melhorar. E acho que se junta a isso que a gente recebeu, né, do pai, da mãe, da família. Aquilo que a gente recebeu mais velho um pouquinho dos amigos e aquilo que a gente recebe hoje já na vida adulta. Então, acho que a gente faz ali uma salada, né? Escolhe a receita que a gente acredita que é o melhor e replica com os filhos. Mas, com certeza, são os registros felizes, né? Que a gente quer mesmo passar para frente.
Sim, porque quando a gente fala, né, do acesso, né? Quando as crianças podem ter acesso à arte, à cultura, desde criança, elas, né, antes mesmo, né, de falar, antes mesmo de se desenvolverem melhor, elas se manifestam por meio da arte, né? Pela dança, pelo desenho, pela música em si, né? Então, quando a gente consegue trazer isso para as crianças e proporcionar isso, pode ser que esse desenvolvimento seja melhor, né?
Eu acredito que ele se torna possível de ser feito, né? Porque a fala, né, é uma forma da manifestação acontecer, uhum, né? E é bem como você falou, enquanto ela não fala, o que mais que ela faz? Uma criança, se ela está descontente, ela faz uma birra, por exemplo, né? E aí a gente fala, puxa, mas como é que eu lido com a birra? Então, se a gente entender que é uma forma que ela está colocando de falar, olha, isso não está bom, talvez a gente também tenha uma tranquilidade para poder ajudar melhor, né, aquela criança. Ou um desenho que ela faz, né, os professores vão saber bem melhor do que eu explicar, uhum, mas um desenho que ela faz, ela já manifesta ali um monte de situações que ela está vivendo dentro dela, felizes, não tão felizes, né? A música. Então, além da manifestação, o desenvolvimento mesmo, né? De físico até, uhum, né? Então, é muito mais... E atrai, né? Lúdico, é do mundo deles, é o que eles estão começando a conhecer. Então, é encantador, é encantador.
Você se imaginava mãe de família grande?
Olha, na verdade, o terceiro veio mais porque meu marido me convenceu, sabe? filho sempre quis ter, uhum, era algo que... Família, né? Uhum. A gente pensa... Reconhece a família como, né, algo muito importante, né?
O Thiago já tem quanto?
O Thiago fez 5.
5.
Fazendo amanhã, na verdade, 5 anos. Uhum. A Giovana fez 3. E agora o Guilherme, né? Que tô com 6 meses de gestação.
Daqui a pouquinho o Guilherme chega aí pra completar esse time.
Daqui a pouquinho, até no finalzinho de novembro, ele tá aí, dezembro.
Que maravilha. A Camila Castro é a nossa convidada do programa de hoje e a partir dessa apresentação, da gente conhecer um pouquinho o Thiago, a Giovana e o Guilherme, que ela vai contar pra gente no próximo bloco como surgiu o blog 1 em 1000 e todas as histórias que ela traz nesse blog diariamente para você poder acompanhar e conhecer um pouco mais o trabalho da Camila Castro. Eu te convido a continuar com a gente pelas redes sociais, também pela frequência AM930, a gente vai fazer um intervalinho e essa conversa segue no próximo bloco. Até já. Você está ouvindo Cultura Revista.